Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. Aí, pessoal, mais um Cine Drive-In Podcast, sim, o último dessa temporada, fechando com 20 Cine Drive-Ins, e acho que melhor do que nunca fechar aí com um filme nacional. E a escolha dessa vez foi o filme O Pagador de Promessa, de 1962, do diretor Anselmo Duarte. O autor é o Dias Gomes, baseado, né, na peça O Pagador de Promessas, né, com o ator Leonardo Vilar, Glória Menezes, Reinaldo Del Rey e Dionísio Azevedo. Dessa vez fui eu que escolhi o filme, lembrando aí que temos acho que uma série do Pagador de Promessas com José Maia. É uma minissérie, na verdade, né, e de 8 episódios. Cara, eu que escolhi, eu tive um motivo para escolher O Pagador de Promessas, mas infelizmente aquele que vos fala tem uma memória de bosta e eu não lembro qual foi o motivo, e provavelmente o Pato também não lembra, por isso que eu nem vou perguntar, porque eu dei a deixa e ele não falou nada, então provavelmente ele também não lembra.
Não lembra.
Viu? É assim que funcionam as coisas. Cara, o que é O Pagador de Promessas, né? Nós vamos ser apresentados ao Zé do Morro, né? Um homem devoto de Santa Bárbara, turno pelo qual passei ontem, né? E citei aí toda essa questão, que sem aonde rezar para a santa, vai a um terreiro de candomblé e faz a promessa para a imagem de Iemanjá, né? Por que a imagem de Iemanjá? Porque no secretismo religioso, Iemanjá significaria Santa Bárbara. O burro do José dos Burros...
Iemanjá é Iansã?
É Iansã?
Não, porque no filme é Iansã.
É Iansã? Então eu falei besteira, desculpa. É Iansã, ainda bem que o Pato está aí para me corrigir, perdão. E eu falei ontem para a Tatiana, ela... Santa Bárbara é Iemanjá, viu? Não sabe de nada. Mas se Iansã foi Iemanjá... Eu sou eu que estou me ferrando e o Pato também. Mas vamos lá, Iansã. O que que acontece? O burro fica bem e ele vai pagar a promessa dele, que é o quê? Levar, né, na sua peregrinação, uma cruz nas costas, igual a de Jesus Cristo, até a igreja de Santa Bárbara, no dia lá de Santa Bárbara, e colocar a cruz dentro da igreja. Só que não vai ser tão fácil quanto parece que eu estou falando aqui. Começando, né, Pato... Gostaste desse filme brasileiro, que foi o único filme brasileiro que ganhou a famosa Palma de Ouro em Cannes?
Gostei, é muito bom.
Tá, porra, mas era pra... Beleza, acabou o podcast. Beleza, mas assim, o que tu achou? Tipo assim, tu foi despretensioso, tu já tinha ouvido falar desse filme, o que tu achou de... Sei lá, a gente acho que não falou de nenhum filme brasileiro aqui, né? Esse é o primeiro. Qual foi o teu impacto, assim? Porque...
Já falou de cinema Experiência Urubus?
Ah, é verdade, esqueci desse detalhe, né? Olha aí, eu falei pra vocês que minha memória não é boa. Mas, assim, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Eu vou falar por mim e englobando a grande maioria dos brasileiros. Existe, no brasileiro em si, um preconceito para com obras nacionais, né? O que dificulta o consumo de obras atuais, né? De algumas obras atuais, vamos pegar o cinema Chimenez Urubus como exemplo, e filmes passados, porque se remetem sempre à questão da pornô chanchada. Quando tu vê um pagador de promessa desses e vê isso que eu tô falando, o que que te vem à cabeça? Tipo assim, que óbvio, acredito eu que a opinião das pessoas está errada, né?
Vem que a gente tinha um filme de ponta... Em 62, né?
Durante o regime militar, né?
Nas vésperas. Ainda é...
Ah, é 64, perdão.
É um filme que eu sempre ouvi falar, né? Justamente pelo fato de ter ganho Cannes, né? Fica marcado. A gente vai crescendo com algumas coisas assim, né? Sei lá, Mata Rocha, Miss Brasil, que quase ganhou Miss Universo, Pagador de Promessas, filme que ganhou Cannes, um ou outros fatos pontuais assim, né, que marcam assim, e meio que a gente cresce ouvindo assim a reboque. Também sabia que tinha minissérie na Globo, mas tipo, aquelas coisas que passava uma vez ou outra, uma menção no video show, né, que existiu, e, se não me engano, talvez tenha reprisado em algum momento aí, talvez quando Dias Gomes faleceu, alguma coisa assim.
É, em 99. Calma aí, rapidinho. A Rede Globo reapresentou a minissérie Pagador de Promessa 3 vezes. Uma em 91, na sessão Vale a Pena Ver de Novo, entre 18 de maio e 21 de maio. Não, vale a pena. Entre 18 de maio e 21 de maio em 99, compactada em 4 capítulos, quando a morte do autor Dia Gomes veio se acidentar em um acidente de trânsito. E reexibida em luz, comemoração 50 anos, no dia 7 de janeiro de 2015. No formato de longa-metragem em comemoração aos 50 anos da emissora. Ela era para ser concebida em 12 episódios, por isso que eu falei besteira no início, mas ela foi reeditada por imposição da censura, né? Segundo aqui o Wikipédia, exibida apenas em 8 capítulos. As referências políticas e as menções de lutas de sem terra e poceiros e a reforma agrária foram suprimidas, tirando esse gênero, essa gênese da personagem. Então foram 3 vezes aí passadas na Globo. Eu lembro dessa de 91, porque eu achava que era de 91, ela, que eu lembro de flashes de comercial, se não estiver enganado.
Não, talvez eu tenha visto também alguma coisa quando eu era bem pequeno de chamadas em TV de
Ou eu tô
comer.
confundindo com 99, né? Que pode ser isso também, né? Não foi 91, mas foi 99.
Vou saber. Mas enfim, a gente sabia que era uma obra famosa, né? Como você disse, originária aí do teatro. Tanto é que é praticamente um grande cenário só, né, no filme, né, que é a escadaria em frente à igreja. É fácil imaginar como é que é na peça, né? Você vê um filme que eu acho que não, de ponta na época, né? Se pegar filmes contemporâneos, talvez não tenha nada a ver assim. Se a gente pegar, por exemplo, o filme que o último vencedor do Oscar, Nomadland, tem aquela coisa bem naturalista, realista e trechos até parece documentários. Nesse, de certa forma, tem, né? Quando tem manifestações populares, como ritos de lavagem da escadaria, ou cantos, ou capoeira, parece registro documental, né? Assim, né? O jeito que ele filma. Eu vi um comentário que parece. Eu não vi nenhuma obra de neorrealismo italiano, né? Mas era uma coisa que estava pegando na época, né? Então podia ser uma influência. Tanto pegar essa. Tanto o comentário social quanto essa pegada realista, né? E é isso. Para mim, o sentimento assim é que a gente tinha uma indústria de cinema mais pujante, né? Os estúdios antigos mais famosos, né? Acho que Atlantis e Veracruz, né? Acho que vieram a quebrar logo depois do filme, ou justamente naquela época, né? Faziam as chanchadas, né? Não as pornochanchadas. As chanchadas, que eram os filmes populares, né? Mazzaropi, Oscarito, essas coisas.
O que eu acho interessante a gente fazer esse contexto pseudo-histórico, nem vou falar pseudo-histórico, né, mas essa crítica, né, porque o brasileiro em si, ele renega os filmes do Brasil, né? Em contrapartida, por causa disso, você não tem uma revisitação do cinema nacional. Então, tipo, eu entendo, até assim, eu não vou negar, é um momento preconceito. É assim, cansa ver as comediazinhas pseudo-Leandro Hassum, sabe?
Os globos fechadas.
As Globo chanchadas, porque, tipo, é isso. E filmes como o cinema As Meninas Urubus, eu queria pegar mais uns recentes, mas não me vem nenhuma cabeça. Não, vou pegar aqui o que eu tenho aqui, que eu adquiri recentemente, né? O Morto Não Fala e tudo mais, são filmes que ficam acabando ali à margem cinematográfica nacional, e as pessoas também têm uma certa relutância de chegar e falar que assim, pô, vou ver um filme de terror brasileiro e tudo mais. Só que o cinema nacional, ele tem uns filmes muito bons, né? Eles não vestem black tie, é um exemplo desse. Eu vou falar dos que eu já vi, obviamente. O Pagador de Promessas, que a gente vai falar hoje. O Homem Copiava, o cinema As Pirâmides Urubus, né? A Meia Noite Levarei Tua Alma, do falecido Mujica, né? Famoso Zé do Caixão. Tem outras obras, obviamente, algumas não estão vindo na minha cabeça agora. E a gente fica nessa coisa de, cinema nacional é ruim, que não sei o que lá. Eu não vou usar esse argumento, tipo, porra, mas o Pagador de Promessas tem um prêmio em Cannes. Foda-se. Ele não é bom porque ele tem um prêmio em Cannes. Nenhum filme é bom porque tem um prêmio. Ele é bom porque ele é bom. Ele é bom e por isso ele ganhou o prêmio. Ele não é bom porque ele tem o prêmio. Ele é bom porque ele é bom. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas o que é legal no Pagador de Promessa é como ele consegue. A primeira coisa que o Pato falou, né? Que é uma característica de um dos filmes do Sidney Lumiette, que é o Dia de Cão. Ele trabalha com um filme só com um cenário, basicamente, que é na frente lá do banco, onde o personagem do Al Pacino faz ali o sequestro e tudo mais, então rola naquele ambiente ali. Um exemplo, vou pedir pro Pato me corrigir se eu estiver errado nessa minha impressão. O plano perfeito do Spike Lee, que usa praticamente também poucos cenários, né, que são internos do banco e tudo mais. Então você tem um filme nacional que faz a mesma coisa em 1962. Provavelmente existem outros filmes, não estou falando que o Pagador de Promessa é o pioneiro, o Caramba 4, mas mostra ali que o cara com apenas um cenário, ele consegue, ou poucos cenários, né, o bar da frente ali da igreja,
Espanhol.
né, e tudo mais. Funciona muito bem para contar uma história. Uma história simples, mas arraigada de simbolismos, né? O primeiro simbolismo que é importante a gente mencionar, que acredito eu, são os créditos antes dos créditos iniciais, o que a gente pode chamar de prólogo. Ele ali fazendo, né, pedindo ali, né, para Yansan para poder curar o burro dele. Então, isso é muito interessante, porque ele é um cara que ele, cara, ele fala, ó, pedi ajuda para todo mundo. Então me falaram que a Santa é a ideia de Santa Bárbara. Então, pô, vou pedir para ela. Então eu vou pagar minha promessa para Santa Bárbara. A outra coisa interessante são os créditos iniciais, que é a peregrinação dele, né? Mostrando esse trabalho árduo dele e tudo mais, né? De, porra, eu tô cumprindo a minha promessa, né? Estou ouvindo aqui, né? Até para fazer alusão com todo o filme, né? O novo Jesus.
É a peregrinação dele, né?
Sim. Né? E o que é legal no filme é exatamente esse simbolismo, como eu falei. Então, vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta pro Pato, que é o seguinte: quando eu vi o Monetão, o Pato, eu pensei. Ele é um cafetão, mas não um cafetão que tenha putas, né? Não sei se, pelo menos eu vi dessa forma. Ele é só um bom vivant, ele é o famoso sustentado por mulheres, né? Fica ali pedindo para as mulheres, sai com uma, sai com outra, mas tem a fiel que banca ele, né? Os ternos dele e tudo mais. Quando eu vi pela primeira vez, eu imaginei ele como o diabo. Porque. Fala.
Não, continua.
Não, porque eu achei que ele é a tentação ali. Ele é a tentação pra personagem.
A Rosa.
Pra Rosa, né, que é a personagem da Glória Menezes, né? Ele acaba sendo também um pouco de tentação pro Zé dos Burros. Ele tenta o Zé dos Burros, né? Não, deixa ela ir lá pro hotel comigo, né? Que o que acontece? Assim que eles chegam na cidade, eles chegam de madrugada, sei lá, por volta, sei lá, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E eles passam, né, o Zé dos Burros e a Rosa, por um barzinho, o pessoal ri deles, ele chega na igreja, o cara já dá uma olhada pra ela, né? Se veste ele como malandro, terninho de linho, caramba, quatro. Ele vai pra lá e começa uma chuva, ele fala, pô, não, tá pra começar uma chuva, ele fala, não, leva tua mulher pra ali. A gente vai pro hotel, cuido dela, deixa ela dormir. Ela já tá fazendo aquilo puta pra caramba. E isso eu falo daqui a pouco do porquê também, essa peregrinação por causa do burro. E eu vejo ele ali, o Pato, mais ou menos como o diabo. Ele é a tentação, como eu disse, né? Dela, ele é a tentação do Zé dos Burros, quando ele fica tentando ele ali, né? Não, vou te ajudar, eu sou teu amigo. Ele é o meio duas caras ali. Então, sei lá, eu vejo ele muito como o diabo da parada, sabe?
É, tem um aspecto do cumprir da promessa, né, do Zé do Burro, que é resistir, né? É ser resiliente, aguentar as privações, nesse sentido, as tentações, né? Talvez faça o contraste mesmo, com a Rosa e o Zé do Burro. Ela cair no, no, numa tentação e ele não, né? Mostrar o fato dela cair. Só reforça, né, a resistência, né, do Zé do Burro, a obstinação do Zé do Burro, né?
Sim, que é um cara humilde, devoto, ingênuo e tem essa parada, né? É tipo assim, essa dedicação dele também ao burro, né? Tipo assim.
É, tem um arquétipo do caipira sertanejo, né?
Sim.
Ser mais humilde, tem o contraste, né, entre o campo e a cidade e então tal.
Também, né? Ele foi exatamente até isso mesmo, né? Ele é totalmente esse contraste até com o próprio bonitão, né? E tipo, ó, a Rosa ali, ela tem esse problema, né? Ela cai na tentação, né? Ela vai lá. Eu fico na dúvida se ela cai em tentação por completo ou até que ponto ela foi forçada também a fazer o sexo com o bonitão, né? Eu fico nessa dúvida aí do até onde também foi forçada alguma coisa ali, né?
Não, eu acho que cai, sim. Que tem cenas, no filme que mostra ela bem, maliciosa, assim, com o bonitão e tal.
Sim. Né? Então, eu vejo muito quando ele aparece, o bonitão, ele ali é o nosso pseudo também, do antagonista, né? Com essa simbologia ali do diabo. O que é interessante nisso tudo é quando ele vê o padre, né? Ele começa a falar, né? Não, padre, eu tô aqui para pagar minha promessa, que não sei o que lá, logo de manhã cedo, né? Porque ele começa a contar, né? Não, porque ele chama o burro pelo nome que eu vou falar agora que eu não lembro qual é.
Nicolau.
Nicolau. Não, Nicolau, sofreu um acidente, que não sei o que lá. Então fiz uma promessa e o padre tá ali, né? Porra, caramba. Quando ele fala, né, que o Nicolau é um burro, que ele dá adjetivos ali humanos pro Nicolau, né?
É, vai tratando como um amigo, né? Melhor
Sim.
amigo.
Ele dá aquela de putz, calma aí, cara, um burro? Calma aí, tu foi num terreiro de macumba? Que porra é essa? Calma aí. Não, ó, Iansã não é Santa Bárbara. Iansã é coisa pagã, isso é coisa do diabo que te enganou e o caramba quatro,
É,
né?
tem uma gradação aí, né? Porque primeiro ele vai explicando, né, que fez uma promessa, ele tá ali para levar a cruz para a igreja. Ele vai se referindo a Nicolau como um amigo que se acidentou. Aí vai falar que ele caiu um raio na árvore, a árvore cortou ele e começou a sangrar. Primeiro estranhamento quando ele fala que botou bosta, né, para estancar
É verdade.
o sangramento. Aí ele vai achando que o Nicolau é arcaico demais, né? Como assim? Aí chega num momento e fala: não, que o Nicolau é muito católico, e você foi pra igreja, mas não entra. Como não entra? Ah, porque infelizmente ele tem quatro patas e tal, aí vai revelando que é um burro. Só que aí o que pega mesmo pro padre é o fato dele ter ido no terreiro fazer a promessa, né?
Porque lá na cidade dele não tinha, né, um amigo.
É, era um lugar de serviço religioso mais perto ali, né? E ele foi lá, e esse é o fato que deixa o padre irresiliente para não deixar ele entrar na igreja.
Sim, e aí começa toda essa questão, né? Porque a história, obviamente, se espalha pela cidade, né? E o que acaba acontecendo é que chega na imprensa, né? E aí a gente continua com todo esse simbolismo que o filme tem. Porque um dos primeiros simbolismos que eu acho interessante a se falar é a questão da reforma agrária ali, né? Pseudo-reforma agrária, na verdade, né? De fato, é uma reforma agrária. Uma das promessas que o Zé dos Burros fez foi que se o Nicolau ficasse bem, além da cruz, ele ia dividir a terra dele com pessoas que precisassem, né? E isso já fica ali no imaginário quando o cara da imprensa vai, né, sensacionalista, é um cara que cobre futebol ali, se não estiver enganado, ele chega e vai lá entrevistar o Zé dos Burros e já começa, não, calma aí, que papo é esse aí? Pô, você vai ser um cara importante, pô, o padre não quer deixar você entrar com a cruz, que não sei o que lá, e o que que você fez? Não, é que eu prometi, não, você é a favor da reforma agrária, que não sei o que lá. E a gente tem que pensar no contexto do Brasil da época, né? Não é, em 64, quando se há o golpe e tudo mais, uma das coisas que já estava se discutindo, querendo ou não, era esse problema também, né? Esse problema não, né? Essa questão da reforma agrária, né? Que é o que até hoje em dia assusta qualquer dono de sítio que fez grileiragem, né? É o cara que fez grileiragem e está com medo de reforma agrária, né? Temos o MST para ilustrar isso até hoje, né? Esse medo que tem-se, né, da reforma agrária, coisa prevista na Constituição, que diga-se por passagem, né? Então, fala, Pato.
É que 2 anos depois é que vai derrubar o Jango, né? Porque
Sim.
era o medo dele fazer uma reforma agrária.
Sim. Então, tipo, o filme, ele tá envolto desse simbolismo do quê? Da imprensa que noticia o que quer e dá força às causas que ela quer, né? A questão da reforma agrária no negócio, né? Também disso aí, né?
É até a própria Guerra Fria, né? Vai taxar ele de comunista, pô.
Sim. Então, a gente tem um filme nesse peso de simbolismos aí. A imprensa distorce o que o Zé dos Burros fala, né? Ele fala, não, eu dividi a minha terra com as pessoas que precisavam como promessa. Ah, então quer dizer que você é a favor da reforma agrária? Como é que funciona isso? Que não sei o que lá. Então, tipo assim.
É, quando a cena de introdução do jornalista, ele chega na redação, né, na verdade. E lá o editor fala para ele: "Ah, a gente não quer texto bom, a gente quer texto que venda. Essa nova, o jornal tá meio que mudando de linha editorial para tentar aumentar as vendas, né?" E já o recado, né? Ele já vai lá na intenção de aumentar o fato, até inventar várias coisas para agradar essa linha editorial do jornal, de sensacionalista mesmo, quer saber mais em perfumar a história para vender mais jornal do que relatar a verdade.
Não, e ainda aí, que ele vem cheio de promessas. Não, você vai, é exclusivo nosso, a gente vai te arranjar uma parada, quem sabe você sai como candidato político, que não sei o que lá, tipo, tem toda uma parada ali, né, do vender. E vamos ser sinceros, né, é uma questão que a gente enfrenta até hoje, né? O jornalismo é isso. Vou citar aqui rapidamente um colega nosso, sem citar nomes, né, tava reclamando recentemente no Twitter porque achou que não tava noticiando o assassinato, acho que, de mulheres trans. E eu tava falando pra ele, cara, não é assim que a imprensa funciona. Tu pode ficar indignado o quanto que você quiser, mas você tem que perceber que a imprensa vai divulgar o que é vendível. O que ela não puder sugar ali para transformar em matéria para a semana toda, e falando agora de Globo, ainda que repercuta uma matéria no domingo no Fantástico, não salva de nada. Um exemplo aí é o sumiço das três crianças lá em Nova Iguaçu, que acho que já vão fazer 2 anos, eu acho, 1 ano, não sei, das crianças desaparecidas, mas o que tomou o noticiário foi o assassinato do menino Henri pelo vereador Jairinho, né? É óbvio que isso vai repercutir muito mais. É um vereador que cometeu esse crime. Ainda mais quando se aparece outras testemunhas falando que ele já fazia isso faz tempo. O que que vai se vender mais? Imprensa é isso. Não vai se noticiar o que se não vende, exceto se for se fazer vendível, né? Então, é isso que eu acho legal no filme, são esses simbolismos que tem ali a cada momento. Uma outra coisa importante também é a questão da autoridade do Papa, do padre. Cara, o padre manda ali, pronto e acabou. E os argumentos do Zé do Burro são, pô, cara, isso aí, quem manda aí é Deus, não é você. Então
Não,
começa.
cara,
Fala.
pode ver a igreja como sinônimo de religião, um sentido uma acepção dela, mas a igreja é uma instituição, né? Tem é um corpo institucional, tem a gente vai ver já na repercussão aí que vai chegar até o arcebispo lá da cidade, que estão já pensando na repercussão política, na opinião pública. É essa instituição, né?
Sim.
Não, Deus pertence a todos, mas a igreja pertence
A igreja.
ao Vaticano.
Não, e isso é muito engraçado, que isso aí, se tu parar pra pensar, é igual a questão da política, da própria questão política. Ah, a Câmara dos Vereadores é a casa do povo. Enquanto não for problema para quem tá dentro da instituição, né? É igual a própria questão da democracia. Ah, democracia, que não sei o que lá. Mas é a mesma coisa, enquanto não der problema para a questão política, você não vai ser mais bem-vindo aqui. Que é a mesma questão da igreja. Né? Ele fala, mas padre, sou filho de Deus também, você não tem a autoridade de Jesus, mas ele, quem manda nessa igreja sou eu. E o filme é interessante porque ele também já mostra esse preconceito em relação às religiões afro-brasileiras. É um preconceito. O filme ele é muito atual. Exatamente, até por causa disso, que as coisas continuam basicamente da mesma forma. Eu estava falando esses dias com colegas, eu estou fazendo muita leitura sobre a questão da Revolução Francesa, né? E as coisas não mudaram. Vocês veem aí, ó, o poder da igreja continua. Nada mudou. Então ainda existe o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, só mudou um pouco ali a questão. A burguesia só entra dentro desse segundo estado. E o terceiro estado é a gente, é o povo. A única coisa que acabou foi o feudalismo. Mas as coisas continuam a mesma coisa. Tira-se aí pelo poder do padre. Né? Se você não. O padre, se tu quiser casar na igreja, tu não vai casar na igreja. Se tu for na questão homossexual, né? Tanto masculino quanto feminino. O padre vai falar que não vai casar, ponto, acabou. Por mais que você queira fazer isso, por mais que você fale que é a casa de Deus, você é um devoto de Deus, né?
Tem a questão que sempre se fala em cidade pequena, principalmente antigamente, né? As autoridades eram o delegado, o padre, né? E o juiz, quando tem, então.
Vê-se isso pelo alto da Compadecida, né? Que é cidade pequena também, tudo mais, obra de Ariano Suassuna. Que é exatamente isso também. O padre ali tem um poder, e depois do padre tem um arcebispo, né? O bispo, acho que chega, que até eu esqueci esqueci o nome do ator agora que faz o arcebispo. Mas é isso que eu acabo achando interessante no filme, o Pato. São essas pequenas coisas que vão acontecendo ali. E eu acho que uma das principais coisas que vão acontecendo ali é o Zé dos Burros, ele virar um pseudo-revolucionário. Não porque ele quer, mas porque cada uma das pessoas vão dando significado para as coisas ali. Então, tipo, a galera da capoeira vai para lá por causa da questão da reforma agrária, né?
Tipo, como um líder proletariado, assim, né?
Sim. A imprensa vai para lá pelo motivo do sensacionalismo, dá o seu significado. O cara da frente do bar tá feliz pra parada, por quê? Porque entra-se a questão de estar tá trazendo comércio, né? Vendas pro comércio dele. Então, cada um ali vai pegando. As moças lá, as baianas, vão pegar pela questão também do preconceito com o candomblé. E a própria causa do Zé dos Burros é deixada de lado. Não importa mais ali, porque ele levantou questões importantes que cada um ali sofre.
Ele vai se questionar mais na frente do filme, né? Pô, todo mundo fala que quer me ajudar, mas não ajuda nada, né?
Sim.
Tá todo mundo querendo tirar alguma vantagem em relação a ele, né?
O famoso nada é como parece, né? Vamos entrar naquela polêmica aqui, Pato, que a gente discutiu no sábado, que é interessante, mas não vamos, obviamente, nos estender, que eu quero jogar uma outra aqui. Que eu sei que ele não escuta o podcast, então eu posso falar à vontade mal dele, mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Que o daqui a pouco que eu falei anteriormente foi a questão da reforma agrária, né? Porque a Rosa, é Rosa, né? O cara, eu sempre esqueço o nome. A Rosa, ela fica puta com ele por causa da reforma agrária. É a reforma agrária, não, da divisão de terras que ele faz, né? Porque o Brunão fala para ela, antes de eu falar o que eu ia falar, ele tem terras, ele tem terra, mas dividiu lá, agora a gente só tem um pedaço. Né? Ela é receosa com isso, mas o que é interessante nisso tudo é a questão da fé ali, né? A gente até bateu esse papo no sábado, como eu falei anteriormente. E aí, ele rezou para quem? Ele rezou para Yansan ou ele rezou para Santa Bárbara, o pato?
E aí, pessoal, tá bárbaro.
Mas se era a imagem de Yansan, como é que fica? Porque é aquilo que eu tava te falando no sábado. Tirando a babaquice do padre, não foi ignorar isso, eu concordo com o padre, não com a babaquice dele, né? Se ele está olhando para Yansan, para a imagem de Yansan, e pensa em Santa Bárbara, eu entendo a questão do sincretismo. Mas é o que eu falo, não é para mim a mesma coisa. Por mais que eu acredite que o padre esteja certo, mas não por os motivos que ele usa, é interessante a gente levantar essa questão, porque o filme ele trata de sincretismo religioso. É uma das temáticas do filme. E o problema da igreja. Então, como você falou, ele está rezando para Santa Bárbara, né?
Sim.
Aí eu te pergunto. Olha como é que a imagem tem um poder, né? Será que se ele falasse que era só uma imagem de Ansan, mas não dentro de um terreiro, seria menos pior pro padre?
Ah, não sei, seria menos pior.
Porque você vê que a questão, o Zé dos Burros, ele é preso à questão que ele fala. Ele fala, padre, eu prometi para Santa Bárbara. As baianas chamam ele para fazer lá no terreiro. Não, mas Santa Bárbara é Yansan. Vai lá e entra com a cruz dentro da parada. Você vê como elas são mais receptivas à questão, né? Então, tipo, não, vai lá pro terreiro, faz isso. Não, eu falei que era Santa Bárbara, é Santa Bárbara. A fé dele é muito maior do que a questão da imagem. Chegaram para ele e falaram: olha, Yansan é Santa Bárbara, pode rezar aqui, foda-se. Então é Santa Bárbara, ponto, acabou pro cara. Tipo assim, o cara ele ignora um dos fiéis que ele. Sabe? O cara poderia se beneficiar da porra do milagre pra ele, sabe? O padre. Mas não, ele entra nesse enclave aí de. Ele estava no terreiro de Macumba, ele fez um sincretismo, então não é a Nossa Santa. Parece que se ele fizer isso, ele dá margem, obviamente, ele abre aí uma jurisprudência para as baianas também entrarem na igreja, né? Porque elas podem lavar as escadarias da igreja, mas não podem entrar na igreja, né?
É, porque o Bahia chegou a ter a população, acho que mais de 80% negra, né?
Sim.
Negra, não digo, mas não branca, né?
A
Aí.
Bahia, acho que era acho que era o Brasil como um todo, que tinha mais africano no. Acho que na Bahia do que na. Não, não que na África, mas tinha uma boa população da África no, na Bahia, eu acho, ou no Brasil como um todo. Mas segue aí que eu entendi o que tu tá falando.
Não, é que eu quero dizer que a população branca era uma minoria grande, né?
Sim.
A não branca, negros, mamelucos, mulatos, etc., chegou a ter mais de 80%. Então, sempre, o sincretismo vem até disso, né? Como botar na balança, assim, são menos 20%, mas é o que tem o poder institucional. Tem que participar da sociedade, os outros 80%, né? E vai ter essa coisa do secretismo, né? Então, o que manda é a igreja católica, de certa forma, vai ser assimilado até por quem não tá nesses 20%. E vai ter isso de figuras do Candomblé, de religiões da África, ter. Se aproximarem das católicas, né?
Sim, eu acho isso muito importante, que você vê também essa questão da força ali, né? Tipo, é que sei lá, cara, eu vejo esse filme, ele é muito bom por causa dessas coisas, assim, né? E o que eu ia falar depois disso é que o Kenan tava reclamando da questão do Coringa, né? Você já viu o Kenan? Eu não discordo da reclamação dele, mas esse insight me veio agora. De que o Coringa ele fala que ele não tá lutando por nada, que ele não é revolucionário, mas as pessoas pegam e compram a parada dele. Cara, é a mesma coisa com o Zé dos Burros, se tu parar pra pensar. Você não precisa que a pessoa dê um motivo por qual ela tá fazendo uma coisa. Então, tipo assim, fazer uma analogia com o Coringa, a reclamação do Quino, que o cara não fala, porra, não, o cara não, ele fala que não se importa, que ele não tá fazendo nenhum ato político e tudo mais. Mas para quem já viu o primeiro ato, sendo político ou não, as pessoas já compram a mensagem. Só contextualizar rapidamente vocês. É, no filme do Coringa, ele mata os três primeiros caras lá, que é das empresas UN, porque maltratam ele. Então as pessoas veem isso como um símbolo do povo se rebelando contra a aristocracia burguesa de Gotham. Só que para o final do filme ele fala no show do Murray, do Robert De Niro, que ele não tá fazendo nada, não tem nada, nenhum tom político e tudo mais. E o que ele reclama exatamente desse negócio, que ele fala, cara, não é nada político. Só que você. Fala, ô Pato.
Não, é que eu não acho tão parecido assim.
Ah, por quê?
Eu acho o filme do Coringa, ele é tipo a morte do Arquiduque Francisco Ferdinando, sabe?
Sim, é o estopim.
É o estopim, mas tipo, se não fosse isso, seria outra coisa, sabe? Ia rolar.
Beleza, mas assim, eu concordo contigo, mas a primeira morte, impulsionada pela imprensa, falando que ele mata três caras ricos, eu entendo como estopim também, que talvez aconteceria, mas aconteceria se tivesse esse simbolismo por trás. Então, tipo assim, o que eu quero
Não,
dizer...
é que eu acho que,
Fala.
não, é que o filme do Coringa, ele mostra, de fundo a sociedade que já tá transbordando ali para ter uma revolta.
Sim.
Então, se não fosse o Coringa, seria outra coisa, sabe? Então, ele não é tipo o que ensejou a revolta, assim, propriamente dito. Que nem eu falei, tipo, a guerra ia rolar se o Francisco Ferdinando.
Morresse ou não?
Aqui no Pagador de Promessas, o Zé do Burro, ele não é um catalisador assim dos anseios populares, no sentido que ele não vai provocar nada assim.
Não, eu entendo isso, mas os motivos pelos que as pessoas, onde eu queria chegar é que ele não representa nenhum anseio daquelas pessoas. E as pessoas compram o negócio dele. Pela sua maneira, que é o que acontece no Coringa. Por mais que ele fale que não é nada político, dane-se, as pessoas já compraram o negócio. É nesse ponto que eu queria salientar que os dois filmes se parecem. Ninguém tá importado se o Arthur fez ou não o negócio. Foi o que você falou, ele já foi o estopim, e isso já basta para as pessoas que já estão inconformadas fazerem alguma coisa. Ninguém se. Fala,
Eu
fala, fala.
vejo aqui mais com a vida de Brian lá do Monty Python, sabe? Disseram que ele é a figura messiânica, então vamos segui-lo. O Forrest Gump lá correndo.
É, mas ele é uma figura messiânica dentro de cada um do que cada um quer. Porque a galera lá da Reforma Agrária quer uma coisa, as baianas querem outra, a imprensa quer outra.
Não, sim, mas noticiam ele como figura messiânica e as pessoas vão atrás dele. Então, a partir do momento que ele vira manchete de jornal, a galera lá da capoeira lá do Tony Pitanga vai, vamos lá apoiar ele.
Dá moral pro nosso amigo de classe.
Ele tá defendendo aqui os anseios do proletariado e tal. Babinha, a mulher vai querer que ela cure o bebê dele. Acho que nesse sentido que eu acho diferente do Coringa. O jornalista vai querer gerar mais fatos em cima dele. O galego da mercearia lá da quitanda vai. As pessoas vão buscar interesses nele, né? Ninguém vai buscar o interesse no, no, no.
Não, ninguém quer interesse dele na história, né? As pessoas, cada um quer o seu interesse.
Sim, mas ele é meio que um imã, né?
Pro interesse dos outros, né? Ah, se eu
Sim.
ver. É, não, assim, óbvio, quando ele transparece é uma coisa, tipo, por ele dividir a terra, interpretam que é a reforma agrária. Por ele ter ido
É,
no
não,
terreno.
inter... não interpreta. O jornalista faz maldade
É.
mesmo e diz que ele.
Perdão. No caso do candomblé, sim, né? Pela igreja não aceitar Iansã, aí sim as baianas pegam aquilo como a está reclamando a questão aqui do problema do sincretismo e tudo mais. Porque é que sei lá, eu entendo o que tá falando, porque eu ainda vejo uma questão ali meio que parecida por causa do. Eu vejo ele como um imã catalisador. Então, tipo assim, não importa. O que eu quero dizer é que, tipo assim, em relação ao Coringa, que não importa se o Coringa fez porque ele quis. Não importa o que o Zé do Burro quer. As pessoas vão pegar as mensagens que elas querem e vão levar. É nesse ponto que eu quero chegar. Tipo, não interessa a real motivo dos dois personagens. As pessoas vão pegar as mensagens que elas querem ou que reproduziram e vão levar para frente os problemas delas para serem resolvidos. Só que aquilo, quem acaba dando mais poder para ele, para mim, aí, obviamente voltando para o foco do programa, é a própria igreja, que não quer que um cara devoto, porque que ele fala, padre, por favor, só quero entrar e botar o raio da cruz lá dentro.
É, mas aqui eu vejo o Zé do Burro mais com a figura messiânica. Ele vira um mártir.
Sim, ele é o
O
anta
no...
conselheiro, é o contestado, é o caldeirão de Santa Cruz. Ele é esse cara que bate frente com o poder da igreja, né?
Coringa, foda-se, morreu, morreu, mas a revolta segue. Ninguém vai levantar uma estátua pra ele, sabe?
Não, mas nem para o Zé dos Burros. Aquela questão ali final é mais uma questão messiânica mesmo, de tipo, ó, o cara morreu. Vamos realizar a última obra dele, né? Vamos entrar com a cruz dentro da igreja.
É, mas talvez aí, depois que ele morre, que as pessoas voltam para o desejo dele, né?
Mas isso eu acho muito também em relação a uma relação a Jesus, né? Eu vejo uma questão de Jesus ali no segui da seguinte maneira: Jesus está dando a palavra dele e as pessoas meio que não, sei lá, abraçam mais a palavra depois que ele morre. Enquanto ele é vivo, ninguém escuta Jesus. Ninguém é um modo de falar, né? Jesus, enquanto é vivo, não importa. Ele só vale depois, a mensagem dele só vale depois de morto. É a mesma coisa com o Zé dos Burros. A vontade dele só vale depois que ele morre. Não vale enquanto ele é vivo. Em teoria, simbolicamente, quem crucifica ele é o padre. Não sei.
É,
Fala.
no sentido que ele é Roma, ou que ele é.
É, que ele é o romano. O Bonitão faz às vezes de Judas ali, por mais que não seja um seguidor, ele é um falso seguidor. Ele se faz de amigo, caramba, quatro, obviamente depois se descobre as coisas, né?
Ah, ele cagueta,
Ele
né?
que cagueta, faz às vezes do diabo com uma tentação ali, quando, por mais que ali não seja os 40 dias de Jesus no deserto, né? Mas quando é que o diabo aparece para Jesus? Na peregrinação de Jesus no deserto, não é obviamente na hora da cruz, eu acho. Né? Mas ele é tentação ali para ele. É. Acaba que ele é mais tentação para Rosa, obviamente, do que pro próprio Zé dos Burros. Então, eu vou ser aqui é pretensioso em falar que ali o Zé dos Burros pode até ser Adão e Eva. No momento que ela peca ali, ela peca ali. É uma mulher casada, pensando obviamente no dogmaticismo católico. Ela é casada, transa com outro homem. O filme ele tem muito desses simbolismos que obviamente só o autor pode falar se eu tô certo ou se eu tô errado, né? Mas você tem muito desse simbolismo todo ali. O padre, para mim, ele é quem crucifica o Zé dos Burros. Desde o momento que ele não deixa o cara entrar na igreja, né? Provoca tudo aquilo ali, ele é o causador da parada. Quem entrega ele é o bonitão, Judas. Eu marquei aqui botando como se a Marli fosse Madalena, porque eu pensei que ela ia ajudar ali o Zé dos Burros, mas isso até ignoro. Fico pensando mais na Rosa. Pô, será que é que não é? Fico naquela dúvida. Mas o simbolismo do filme, até pelo momento histórico que a gente vive no Brasil, também é muito bom. Né? O poder da igreja, o poder da imprensa, a questão, como eu falei, da reforma agrária, que, como você suscitou aí, é o que faz um dos motivos também, um, dois, vários motivos que faz com que o Jango caia. essa questão messiânica que o Brasil já tinha passado. Não sei se isso entra, eu estou fazendo forçação de barra, como eu falei. Tu tem aí a questão do Contestado, tu tem a questão até do Papa de Cícero, você tem a questão do Antônio Conselheiro, do Caldeirão de São José das Cruzes, se não estiver enganado o nome, que acontece ali por Juazeiro do Norte. A figura messiânica para as pessoas é muito forte. Eu acho que o filme acaba sendo interessante por causa dessas mensagens mesmo. É muito bem gravado. É o que eu falo, o diretor ele consegue dividir muito bem ali a história sem você necessitar de outros cenários, focando só na escadaria ali.
É, deve ser herança já da peça de teatro.
Sim.
Acho que uma das cenas que eu acho mais interessante é quando vai chegar a procissão, né? E o padre vai estar tá na porta da igreja e vai entrando os devotos, né? Os fiéis. Aí só com a mãozinha assim, vai chegando a galera quando eu não, pro lado, pro lado. Vai ter o Zé do Burro que também que ele vai pedir de entrar.
A Marli, eu acho que não entra também.
É, e a Marli aparece ali também. Então, tipo, a prostituta, os negros, o caipira, o humilde. Parece que na história original, que tem um livro, né, com a teatralização, né? Foi publicado o livro com o texto da peça, que também, tipo, não deixa entrar pessoas com roupa rasgada, que são os mais humildes, né? Só.
Sim.
Tem que estar com uma certa aparência e tal. Então fica os excluídos da sociedade como excluídos da igreja.
Sim, foi por isso que eu pensei nela como Maria Madalena na parada, sabe? Ah, a meretriz, que eu não sei o que ela. Eu pensei que tu ia falar de uma cena que, se tu não falasse isso, eu não ia lembrar, que é muito boa, quando o padre também parece que tá abrindo o Mar Vermelho, né? Que ele vai sair para falar com o Zé dos Burros e a multidão. Perdão, não é o padre, não. É o padre. E a multidão se abre para ele passar. Do mesmo jeito também quando o bispo vem todo de preto, cara, parece o Darth Vader chegando, porque vem com aquela música, meio que uma marcha, vem todo mundo de preto, né? E vai se abrindo o bispo, vai passando, né? Tipo.
Eu acho interessante quando depois que eles decidem oferecer um perdão pro Zé do Burro em troca dele abdicar da promessa, aí ele sai da igreja, né? Deixa Monsenhor, né?
Sim.
E aí começa a falar: não, ele vai falando um linguajar todo erudito e tal, o Zé do Burro. Ó, não entendi nada que o senhor falou, mas eu queria explicar minha situação. Porque a linguagem excludente, né? De falando rebuscado assim, né?
Sim, ele
Da,
não fala pro povo, né? Ele fala pros
e,
dele.
e não é porque ele tá usando uma linguagem precisa, meu, ele tá falando meio de enrolação também, né? Não, porque aqui aí tipo resolveu ter uma solução, tipo é para não ser entendível também nas intenções da igreja, né? Tipo, para passar a imagem que a igreja tava sendo
Benevolente. É
benevolente
um
com
contrato que tu assina não lê as linhas mudas, né?
é.
Não, sim, o filme é muito bom, ele é muito perfeito nesses momentos, né? Foi o que tu falou, esse momento, o momento do arcebispo, como eu falei, né? Chegando ali, você tem a música sobe ali na hora, né? É uma música diferenciada, né? E o interessante disso, de pensar, isso é roteiro. Às vezes eu escuto. Eu entendo e não estou criticando, tá? Nesse ponto. Às vezes as pessoas ligam a televisão, eu mesmo faço isso, só para escutar alguma coisa. Então, às vezes, na época não era o celular, às vezes era outra coisa, só ficava olhando para cima, só escuta o filme. E às vezes, que alguém, ou você me corrija, ou qualquer um que escutar esse programa me corrija, o roteiro é tudo isso. É o momento que a música vai entrar, é a imagem que está se passando. Eu tô aqui no roteiro, o que que tá escrito antes, às vezes, da fala? Fulano entra com três pessoas vestindo preto e o momento em que a multidão abre-se para ele poder passar. Entra uma música de tensão. Isso é roteiro. O roteiro vai além do diálogo. É a história que está sendo contada. E o filme é muito bom nisso. Ele usa muito bem da música dele, as interpretações são muito boas. Né? Você acredita, obviamente, ali, é uma opinião minha, que o Leonardo Villar, ele é um cara realmente humilde. Ele vende essa ideia de que ele é um cara humilde. Eu compro o discurso que ele acredita no que ele está falando. Né? O próprio arrependimento da Rosa, você vê ali a Glória Menezes, porra, você acredita nas coisas ali. Né? A própria questão do padre, né? Quando ele vai conversar com alguém lá de superior a ele, que ele fala, essas questões políticas não tinham passado pela minha cabeça. Né? Tipo, o cara só segue a ordem. E a ordem é, não pode misturar nossa igreja com questões pagãs. O cara não pensa, né, no que pode acarretar as atitudes dele, né? É muito foda o filme. É assim, arrisco a dizer aqui, adiantar uma nota 10 com certeza, sabe? Por esses detalhes que ele tem no roteiro.
É, o Dias Gomes é um dramaturgo aí bem famoso, né, na nossa história.
Sim.
Foi trabalhar também na TV, né? Fez o. Esqueci o nome da novela, cara, o do Ororico Paraguaçu lá, o político que
Salvador da
quer.
Pátria?
Não, é do político que faz a grande obra, né? E quer inaugurar no seu governo, só que é um cemitério e ninguém morre na cidade.
Eu sei que tem. Ah, deixa eu ver aqui. Amém.
E tem o Roque Santeiro
É, Roque
também.
Santeiro. Saramandaia, que tu tá falando? Tem um bem-amado?
Acho que é o Bem Amada.
Né?
Enfim, foi perseguido pela ditadura também e
Lembrando que a
tal.
versão do Roque Santeiro dele é a versão censurada, né?
Não, as duas são dele, né?
É, não, assim, eu tô falando da primeira versão, né?
Houve uma primeira tentativa e foi censurada. Aí só depois foi feita a novela.
Isso é um cara que realmente o filme pra época, além de eu achar ele atual. Acredito que isso ainda daria para fazer um remake fácil aí, né? E é aquilo, é muito bem feito o filme. Eu acho que a galera tinha que revisitar o cinema nacional, né? Porque tem muita coisa boa que a gente não sabe, tanto no passado como no atual. Só que infelizmente não chega pro grande público, né? Até porque, por mais que tenha tido série aí, né? Só teve uma série, não teve mais nenhuma
Encenação.
reencenação. No, talvez no máximo, vou chutar aqui, chutar teatral, no máximo. Mas
Ah, provavelmente.
não é um. Não é uma coisa que você veja as pessoas falando, né? É uma pena isso, porque realmente é um grande filme que deveria ser assistido por todo mundo.
Não, e não é aquela coisa, ah, é o filme 62, preto e branco, as pessoas tendem a achar que é difícil, né? Porque linguagem datada, ou ser mais arrastado, ou ser difícil de comunicar com o público atual. Eu achei bem fácil, é bem simples mesmo, assim, de se passar hoje na TV, todo mundo vai entender e tal.
É, só não vai entender quem não quer, né?
Não tem essa barreira que poderia ter, né, de ficar datado de linguagem, né, e tornar o que tornaria o filme menos acessível. Ele é bem acessível.
É, eu fico pensando se a questão da minissérie trabalha mais as questões ali que ficou em volta, sabe? A questão da imprensa, de como ela tá lidando com isso, porque a gente tem essa questão da imprensa teoricamente rápida, né? É, o cara vem ali, eu pensei que ia se explorar mais isso, mas não se explora, né? O repórter vem ali, faz a primeira propaganda, depois ele diz que ele vai ter que fazer umas coisinhas ali, mas antes disso chega a imprensa televisionada, né? Porque ele é uma imprensa impressa, né? No caso, é jornal. Você falou rápido, mas é uma boa coisa falar. Como é que as pessoas realmente precisam do líder, né? Seja ele político, religioso, né? Aquela mulher, como você falou, vem, por favor, cure meu filho, que não sei o que lá. Ele fica tentado ali, né? Aí fica. É, acho que é uma outra tentação dele, né? Sei lá, se equivale a Jesus, não sei. Ele chega, não posso fazer isso, que não sei o que lá, eu só quero entrar com a minha cruz na igreja, que não sei o que lá, eu não posso fazer nada pelo seu filho, moça, que não sei. É o cara ali que tá cansado já, né? Tu vê? Ele fala que vai fazer greve de fome, cara. E o padre também toda hora desvirtuando a palavra dele, né? E aí, você quer ser que nem Jesus? Você tá falando que trouxe essa cruz que nem Jesus? Que não sei o que, padre, eu não tô dizendo isso, padre. Pelo amor de Deus, não desvirtua as minhas palavras, que não sei o que lá. E toda hora ali o padre também. Sabe? Esculachando ele, né? E ninguém ligando para Xuxa René. À toa que aquela parte é muito engraçada, né? Ele dá um dinheiro pro repórter, o cara da Vendinha, o galego, para poder tirar uma foto e aparecer a Vendinha do cara atrás, né? É muito bom isso, pô.
Sendo que é muito mais cinematográfico, digamos assim, né? Mais fotogênico se fosse a igreja mesmo, no fundo, porque
Sim.
ilustra mais o que seria a reportagem.
Sim, mas o cara dá um trocado ali para aparecer a vendinha dele, né? Então, é bem interessante essa questão realmente de todo mundo tá ali pelo cara, mas não pelos motivos do cara, né? Cada um pelo seu motivo, que eu acho que é uma das coisas geniais. E o final do filme, né? Que o Bonitão delata ele ali, né? Pra questão da polícia. E tem toda aquela confusão ali, o pessoal entra na porrada, os capoeiristas com quem tá ali e tudo mais. E ouve-se um tiro e o José dos Burros morre. Né? Aí os caras, né, até o pai da Camila Pitanga, né? Como tu falou, e tá, todo mundo se olha ali e decide se fazer uma crucificação, né? Não crucificar, mas colocar uma cruz ali, né? Como Jesus Cristo, né? Por mais que ele não tenha feito nenhum milagre, ele acaba sendo crucificado ali simbolicamente como Jesus, entra na igreja, que tem uma tentativa antes, né? Acho muito essa cena muito foda também, né? Que ele pega a cruz e começa a bater na porta da igreja, né? Essa cena também é muito boa. E vai entrar na igreja, mano. O pessoal vai carregar ele, vamos chamar ali, entre aspas, os apóstolos dele, e vão levar ele para dentro da igreja e acaba o filme. José dos Burros conseguiu entrar na igreja, assim, cumprindo a sua promessa de entrar na igreja. E isso é que é interessante, né? A devoção do cara, né? Ele realmente acredita naquilo que ele prometeu, né? Ele quer cumprir, né?
Não, interessante do quando ele morre, né? Aí fica um momento de tensão, né? Porque os policiais poderiam, sei lá, pegar o corpo dele e fazer qualquer outra coisa, e a galera da capoeira, os negros, meio que bloqueiam, né? Não, agora vai ser feita a nossa vontade aqui, foda-se vocês.
Sim.
Se é polícia, se é padre, se é político, se é quer que seja acima aí da gente na cadeia social, não importa. A gente aqui agora tem a força e vamos fazer acontecer aqui a promessa ser realizada dele.
Acho que é o momento que eles esquecem cada um dos seus e escutam, cara. Foi o que eu falei, né? A palavra de Jesus só vale mesmo depois que ele morre. Enquanto ele tá vivo, não vale a palavra dele. Ele coapta ali cada um que tá se identificando, ou tá pensando no seu. Mas a palavra dele só vale depois de morto.
O padre tenta vai lá benzer o corpo dele pra
Dá uma extrema-unção, né?
aí a Rosa, não, sai daqui. Agora você vai se portar com ele, pô.
Sim. É vendo uma parada dessa, tu vê como o filme é foda, né, cara? Tipo assim, é aquele negócio de cutucar também a religião, né? Por isso que eu falo que é um filme atual, com certeza. A gente vê pelo Rio de Janeiro, quantas vezes aí terreiro de Candomblé é vulgarizado, né?
É, agora, na verdade, que tá perseguindo até
Evangélico, né?
evangélico, até traficante evangélico,
Sim, então,
né?
tipo, dá pra tu fazer uma parada muito boa aí, né? De tipo, sei lá, o evangelho quer entrar pra cumprir a promessa dele, nem com uma cruz, né? Porque eles não acreditam também no simbolismo aí. Mas sei lá, é um filme muito atual por essas mensagens. A gente vive aí em pleno 2010, né? 2010, 2021. Esse fantasma do comunismo no Brasil e tudo mais, né? A imprensa sensacionalista, como sempre, ainda. Grupos de trabalhadores se ferrando aí, né? Por ser o cara que apoia o Uber, né? Sei lá. Então, tipo, é muito atual, muito atual. É um filme que, de novo, eu falo, deveria ser assistido e reassistido por. Pela galera que fala que gosta de cinema, o Caramba 4, né? Não tô falando com o cara que gosta de ir ao cinema. O cara que fala, não, gosto de cinema, que não sei o que lá. Assistam Pagador de Promessa, que é um belo de um filme. Pato, quer falar mais alguma coisa?
Não, acho que a gente falou, cobriu bastante assim do filme.
Então é isso, pessoal. Esse é o último Cine Drive-In dessa temporada, fechando aí 20 episódios. Eu e o Pato devemos estar voltando aí para agosto e setembro. A gente decidiu, mas não lembro o que a gente decidiu, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada do Cine Drive-In. Escrevam aí pra gente nos comentários ou lá no Twitter, seja onde for, quais filmes que vocês gostariam de assistir, ó, mas que a gente falasse aqui no Cine Drive-In. Eu já tô até com um que eu vou falar com o Pato já daqui a pouco quando acabar a gravação. E eu adianto logo que é mais um do Akira Kurosawa. E é isso. Esse é mais um Cine Drive-In Podcast comigo com o Pato falando sobre o filme nacional O Pagador de Promessas. Espero com certeza botar mais filmes brasileiros aqui nessa listagem do Fora de Holofotes do Cine Drive-In. É isso aí. Um beijo, um abraço e
Boas filmes.
tchau, tchau.